Vocês vão aos poucos conhecer o Tchauca, a pessoa mais zen que tem no mundo, né? Tchau, é tranquilo, não mude, continue tranquilo. Então, nós estávamos falando então do Helmholtz. E mais três. Quer dizer, três dimensões do Pará. Três dimensões espaciais. E aí pode ver o seguinte, todo o campo vetorial pode ser escrito como uma parte que tem rotacional nu, que é representada então por um escalar, e por uma parte que tem divergência nula, que é representada então pelo rotacional no vetor. E esse vetor aqui pode sempre ser escolhido com divergência zero. Com isso, a gente sabe que nós podemos, quer dizer, φ, na verdade, ele está ligado à divergência do F. Eu determino a divergência do F. Ou seja, φ está ligado com a divergência do F através dessa relação. Divergência de F é menos laplaciano de φ. Ou seja, φ é menos 1 sobre laplaciano divergência do F. Foi por isso que eu parei tudo e fui falar o que é 1 sobre laplaciano. Então, 1 sobre laplaciano significa aquele operador de Green do D'Alembertiano em 3 dimensões. Então, isso é meu φ. E se eu tirar o rotacional de F, eu no fundo vou ganhar uma informação sobre o A. Então, o A está ligado ao rotacional do F. Nós sabemos, então, que a divergência de um vetor, no fundo, o que é a divergência? K, no espaço do Fourier, fica claro. Se eu faço uma transformada de Fourier de F de X, eu tenho um F tilde K. Então, esse vetor, no espaço do Fourier, ele tem um vetor de onda K associado a ele. Então, significa K escalar F. Então, a divergência, ela dá, na verdade, a projeção do vetor ao longo do momento, da componente de momento correspondente. E o rotacional dá K vetor F. Então, é alguma coisa que é ortogonal a A e a F. Então, o rotacional ele é a parte transversa. Então, o rotacional mede o setor transverso do campo vetorial. E isso aqui mede o setor longitudinal, o campo, quanto o campo projeta-se, o próprio F se projeta na direção do movimento K. Se eu fizer lembrando, sempre que eu estou pensando nisso. Eu estou pensando que eu estou no espaço de Fourier. Estou pensando que esse F de X pode ser escrito na sua integral, em termos da sua integral de Fourier dessa forma. Transformado de Fourier no F. Então, no fundo, a divergência do F no espaço dos momenta, né, o equivalente dela no espaço dos momenta é K escalar F. Ou seja, eu estou projetando o vetor ao longo do seu momento. E o rotacional de F, quando eu tirar o rotacional dessa função, eu sei que tem um rotacional de um vetor, então, quando eu tirar o rotacional, eu vou tirar o rotacional de um vetor vezes um gradiente. Fica rotacional do vetor, mas o rotacional do F tira de zero, porque o F não depende de K. Então, toda a dependência está aqui, sai, na verdade, um gradiente. Então, isso aqui fica K, porque eu estou esquecendo o sinal mesmo. Menos aqui não estou colocando, estou só colocando em K vetor F. Então, na verdade, o rotacional, ele está medindo o que é transverso ao K e ao F, e o gradiente está medindo a parte de K que está ouvindo a ponta, que está na projeção do K. Então, parte longitudinal, parte transversa. Então, quando eu tirar o rotacional disso dá zero, então o rotacional de F é gradiente da divergência de A, que é zero, menos o laplaciano de A. Então, o A fica menos 1 sobre o laplaciano rotacional do F. Então, por isso que, de um campo vetorial, eu preciso sempre conhecer a sua divergência e o seu rotacional, porque com isso, no fundo, a divergência dá uma informação da parte longitudinal do campo e o rotacional dá uma informação da parte vetorial do campo. Se o Maxwell soubesse que o campo elétrico é um vetor, né, ele já poderia saber que tinha que escrever uma equação com divergência de R e uma rotacional de R. Uma equação com divergência de B e uma equação com rotacional de B.
Pode você desligar, mas vai ser rapidinho. Pode você desligar.